Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, a última desta semana e com um tema quente, o da arbitragem, que é sempre um tema quente. Eu não sei se agora está mais quente do que nunca, muito à custa das redes sociais e de tudo a ser amplificado justamente por causa disso. Ora, o nosso convidado chama-se Duarte Gomes, é ex-árbitro e lança agora um delicioso livro que se chama Kickoff. Digo delicioso porque o tenho basicamente lido nestes últimos dias. E sabes que consegui perceber alguma da tua personalidade?
Epá, isso é interessante. Olá, boa tarde.
Olá, Fernando. Olá. Duarte, consegui perceber que te importas com as pessoas, que tens uma forma bastante humana até de interagir, não é? E isso leva-me a, desde logo, a uma primeira questão. Como é que um árbitro, que deve ser das profissões mais fraturantes do mundo e mais contestadas do mundo, não é? E das mais mediáticas também, como é que ele não deixa que toda aquela energia negativa que eventualmente poderia afetar a sua personalidade, como é que ele não deixa que isso aconteça?
Ora bem, antes de mais, Fernando, obrigado pelo teu convite. É um prazer estar aqui presente neste espaço bem reputado da Antena 3. Olha, é uma boa pergunta e sabes, acho que é uma aprendizagem. Ninguém nasce ensinado e, portanto, entrar na arbitragem foi um choque muito grande a esse nível. Como é que eu vou resistir a tanto insulto, a tanta ameaça, e ao nível distrital, que é onde nós todos começamos,
é ainda pior, não é?
É pior porque há muito mais presença física, apesar da multidão.
Há um clima de proximidade.
É, exatamente. São menos pessoas, mas muito mais próximas. Sentes-te muito mais inseguro. Estás ali a 10 metros de distância de qualquer pessoa que se lembre de entrar em campo, e não será um ou dois polícias, ou às vezes nem isso, que te vai dar segurança. E de facto tu tens essa proximidade tão grande com o perigo e com o insulto e com a ofensa como tu nunca ouviste antes na tua vida em lado nenhum, por muitos palavrões que dissesses a brincar na escola, que coacionas. E portanto, ao longo do tempo e com os jogos a repetirem-se, com as vivências do fim de semana e com essa proximidade, acaba por diluir e tu aprendes a fazer uma coisa que é raro conseguir-se, que é aprender a sorrir quando apetece bater. Eu costumo dizer que é a única profissão a sério onde nós temos e aprendemos essa capacidade. E, portanto, depois, todo esse ruído, e quando já chegamos ao futebol profissional, numa altura em que já temos muitos quilómetros nas pernas de arbitragem, acredita que é o não ruído que incomoda, não o ruído em si. Portanto, aprendemos a lidar com isso de uma forma muito tranquila.
Há pouco estavas a dizer uma coisa curiosa, ali no corredor, enquanto falávamos, que por vezes tu percebes o ADN de um clube justamente da forma como ele reage a um trabalho de arbitragem
negativo.
Ou negativo, não é? Sobretudo negativo, não é?
Mas é verdade.
Todos os clubes são muito simpáticos quando ganham e quando os resultados são positivos. Agora, onde se vê realmente a idoneidade das pessoas é justamente num cenário
mau. E é verdade, e estes anos de arbitragem a vários níveis e portanto nomeadamente no futebol profissional deu muito para fazermos esse filtro. Os clubes terão a sua conclusão em relação aos árbitros, da mesma forma que os árbitros também têm em relação às pessoas que estão nos clubes. E o que é certo é que nós conseguimos de facto ver o caráter de uma pessoa quando há um erro do árbitro, quando esse erro até prejudica, e a forma como ela te trata no final do jogo, como ela conversa contigo e como é que ela aceita esse erro, diz muito sobre a sua personalidade. E, portanto, nós nesta área, como tu compreenderás, temos de tudo. Há pessoas que reagem muito bem, há umas que ficam tristes com a derrota, como é óbvio, e com o erro, mas aceitam. E também há as outras que...
És perseguido com algum erro que tenhas cometido?
Sabes que a carreira já terminou e ainda hoje me falam de erros cometidos em 2001. num célebre jogo em que eu estive francamente mal.
Tiveste?
Estive francamente mal. E estamos a falar de um jogo que foi há quase 16 anos. Portanto, esse é um jogo.
Aposto que foi um jogo grande.
Foi um Benfica Sporting. E que me correu francamente mal, e portanto isto é uma questão absolutamente clara para mim. E foi no assim que cheguei a casa e vi na televisão, portanto, só não foi no campo, não é? Onde eu tinha a convicção que estava sempre a fazer o melhor e o mais acertado. Mas, e ainda hoje tenho muitas pessoas, já de uma geração anterior, não é? Que, ou mais velhos, nos 40, que me
que
lembram desse jogo, que não se esquecem.
Quem é que ganhou?
Foi um empate, mas eu tive muito mal nesse jogo. Houve penaltis, houve lances de expulsão, houve amarelos. Na verdade, Fernando, foi jogo a mais para árbitro a menos. Eu tinha 27 anos, foi o meu primeiro grande clássico da carreira. Portanto, havia ali muito entusiasmo, muita ansiedade positiva. Foi a minha primeira grande prova de fogo no Estádio da Luz, com 80 mil pessoas. Foi, acho que eu, o último grande derby na Luz, porque entretanto começou a ser demolido para o Euro 2004. E depois havia jogadores muito experientes, havia muita pressão, havia muito mediatismo. E eu hoje, a esta distância, consigo perceber que havia mesmo um árbitro a menos, havia pouca experiência.
O que é que sente um árbitro com 80 mil pessoas? Deixa-me fazer esta pergunta que eu sempre quis fazer, que é, as pessoas vão dizer, o Alvin é inocente. Não, eu não sou inocente, mas a minha pergunta tem um objetivo aqui. É possível um árbitro roubar em frente a 80 mil pessoas ou não?
É possível um árbitro roubar em frente de uma ou de 200 mil ou de 5 milhões lá em casa. Sabes que quem quer ser malicioso e quem é desonesto, se tiver que ser, é em qualquer circunstância. Penso eu que os desonestos devem ter algum cuidado quando o fazem.
Eu digo isto porque eu vejo isso com grande dificuldade, não é? Alguém. Não, eu acho que é possível alguém se enganar em frente a 80 mil pessoas.
Mas eu respondi à pergunta tal como tu a colocaste. Se é possível roubar. É, e quando dizes roubar, eu parto do princípio que estás a referir a enganar-se deliberadamente, ostensivamente, com algum objetivo
para prejudicar
ou para ter benefício próprio, por aí fora. Sim, é. Agora, se há algum árbitro, e obviamente eu não ponho as mãos no fogo por ninguém, tal como tu, Fernando, também tenho muitos anos de vida e a vida ensinou muita coisa. Mas se há, estou convencidíssimo que neste momento não há nenhum árbitro que seja intelectualmente desonesto. E por uma razão muito simples. Primeiro porque o escrutínio é tremendo. E os árbitros nunca sabem onde é que estão a ser ouvidos, onde é que estão a ser escutados, se as suas contas estão a ser controladas, ou o seu sigilo bancário, enfim, finanças. Portanto, mesmo que houvesse alguém que fosse desonesto, nem intenção, teria que ter sempre muito cuidado, porque hoje o escrutínio é imenso, como tu sabes. E segundo, porque o maior beneficiado em não errar é o árbitro. Tu tens noção como é que é a segunda-feira de um árbitro quando erra num jogo mediático?
Isso seria incrível.
É inacreditável.
Como é que foi o teu dia depois desse Sporting Benfica?
Põe antes os teus primeiros 6 meses. Foram absolutamente demoníacos. Foram diabólicos. E isto não estou aqui a pregoar nada de vitimização. As coisas são como são. Este é o contexto, infelizmente, é o contexto cultural em Portugal. O jogo correu mal, como eu te disse. É bom que se diga, não é? Mas ninguém merece, por exemplo, ter que ter uma filha, um polícia na porta da creche da filha durante uma semana. Ninguém merece, e não foi o caso desse jogo, foi um caso de um jogo depois mais à frente. Ninguém merece ter contentores de casa incendiados, claques organizadas a cantarem o teu nome de uma forma injuriosa no teu bairro, portanto à frente da tua porta. Ninguém merece ter um polícia à porta do teu trabalho. Digo eu que ninguém merece, mas o futebol não é suposto criar este tipo de anticorpos sociais na tua vida privada.
As pessoas nem imaginam isso.
Não, né? E depois é a boca no shopping, é a agressão, é o insulto gratuito quando tu tens a tua filha ao colo, quando tu estás a andar com a tua família, quando tu queres distanciar-te. Obriga-te muito a fugires ao teu quotidiano social.
Como é que a tua família viu isso? Quando percebeu que o filho
jogo...
era um árbitro conhecido
e que estava sujeito a isto.
E que estava sujeito a isto.
Sabes que nem eu tinha esta noção. Eu subi em 97 à Primeira Liga. E, portanto, nos primeiros 4 anos, até por força do sorteio, que na altura era a forma de designação dos árbitros, eu não tinha tido muito azar nos jogos. Enfim, fazia os meus erros, mas em jogos com enorme mediatismo, enfim, e as coisas iam passando sem grande stress. Esse foi, de facto, o jogo marcante na minha carreira em termos mediáticos. E aí é que eu percebi o que é o futebol em Portugal, e seguramente será noutros países, com mais
pior latinos, ainda.
Pior ainda.
Sim, sim.
E portanto fiquei muito chocado. Eu nunca pensei que a proporção fosse tão grande que te apanhasse numa.
Mas o que é que a tua família te.
Sabes que há muita tristeza, sabes? Há muita desilusão. Vale a pena estares nisto para isto. Quer dizer, deste o teu melhor, erraste, como os jogadores erram, já sei que aqui o ónus é sempre de, o jogador erra porque acontece, o árbitro erra porque é ladrão, e portanto esta é a nossa verdade cultural. Mas ainda sabendo disso, não era suposto teres pneus furados, vidros partidos, teres ameaças a toda hora no teu e-mail, no teu telefone, na tua porta, seres incomodado verbalmente por todas as pessoas, até por pessoas que tu até conheces socialmente no teu dia-a-dia, o do café, ou da pessoa que até sempre lidaste com ela e que de repente olha para ti e diz: não tens vergonha, és mesmo ladrão. Ou seja, o futebol é um fenómeno sociológico profundamente anormal e diferente de todos os outros.
Isso é uma coisa incrível. É,
e que gera uma reação muito animalesca nas pessoas, mesmo naquelas que são pessoas mais corretas habitualmente.
Olha, eu não te vou fazer a vida fácil, porque estive a ler aqui o teu livro. Há aqui uma coisa que aprendi imenso com o teu livro.
Muito obrigado. Então.
Há aqui uma coisa. Tu falas sobre o terreno do jogo. Bom, já temos aqui um ouvinte e já vamos falar com o Fernando Pereira de Lisboa. Fernando Pereira, será o imitador. Bom, antes de o conhecermos, tu falas aqui sobre o terreno de jogo. Eu fui assinalando as coisas, basicamente falas das distâncias, a marca de penalti tem que estar a 11 metros da baliza, as balizas têm 7 metros e 32...
Por 2,44.
Coisas que eu não sabia. E tu dizes aqui uma coisa, foi aqui a primeira coisa que eu assinalei. Os suplentes e elementos técnicos devem estar sentados e apenas uma pessoa, uma só, seja ela quem for, pode dar instruções de pé à equipa.
Exatamente.
Pode ser o treinador principal, o massagista, um suplente, mas só um de cada vez.
Exatamente.
Mas quando foi a final do Euro, estava o Fernando Santos e estava o Ronaldo sempre em pé.
Estava. E na prática estão mais. Portanto, estamos a falar de teoria. Ou seja, estamos a falar. E antes, já agora, permite-me enquadrar. O Kickoff é um livro que fala sobre leis de jogo e do projeto de vídeo-árbitro, que começou este ano em Portugal.
Estou muito curioso com o vídeo-árbitro. Mas vamos
lá. Já lá vamos. Não, e a ideia. Né, portanto, isso passa um pouco daquilo que é a letra da lei, de uma forma que as pessoas possam perceber. Porque a ideia do Kickoff nasceu, de facto, as leis que, tal como são expressas para o universo do futebol, são muito maçudas, muito técnicas, e afastavam muito o adepto comum da sua leitura, precisamente por ser um texto muito maçudo. Portanto, o Kickoff, o que pretendeu foi criar essa ponte de explicar as coisas com alguma simplicidade e leveza.
Sim, sim, eu gostei muito.
Já agora, dito isto,
há aqui uma história que tu contas que eu pensei que era impossível de acontecer, e aconteceu-te, que é o dia em que tu tens que dar uma advertência e percebes que tinhas deixado os cartões no balneário.
Mais do que uma vez, acontece só uma história. É, já agora por partes. A primeira questão.
Sim.
Supostamente só uma pessoa pode estar de pé. E as pessoas não sabem, mas pode ser um jogador. E isto é dar instruções. Agora, na prática, e depois há a parte do bom senso, muitas vezes há muitas emoções, há nervos naqueles minutos finais da partida, como foi o caso que estás a falar no europeu,
em que
já estava tudo uma grande confusão. Não é nenhum árbitro que vai expulsar alguém porque há um ou dois jogadores ou há três pessoas de pé, num comportamento que se entende humano e muito reativo, não é? Portanto, disto não haja nenhum insulto, o grau de tolerância é muito maior. Portanto, esse é um dos casos em que a tolerância dos árbitros é maior, quando há uma ou duas pessoas a mais em pé. Portanto,
tu falas aqui de algumas regras que mudaram. Foi o ano passado.
E há 2 anos para cá mudaram muitas.
A ideia que eu tenho é que há uma maior tolerância para que o jogo não seja tantas vezes parado.
Tenta-se que sim. A ideia é criar um conjunto de mecanismos, e há muitos mais que a lei pode implementar, eu penso que o futuro assim o confirmará, é criar mecanismos para que o jogo seja mais dinâmico e, obviamente, mais entusiasmante para as pessoas. Quanto à história que tu falaste, é verdade, esquecemos dos cartões ao intervalo. Nós ao intervalo confirmamos sempre os amarelos que damos e os vermelhos. Foi um jogo de inverno, eu tirei o equipamento para trocar por outro que estava encharcado, e quando troquei não cumpri o meu dever de árbitro, que era verificar tudo o que tinha comigo para entrar para a segunda parte. Entrei sem cartões e, portanto, fui eu. Compôs-se bem, porque tinha ali um árbitro assistente que leva sempre tudo, e foi ele que me salvou.
Os árbitros assistentes tinham...
levam sempre tudo, levam apitos, levam cartões, nós temos.
Um árbitro assistente pode mostrar um cartão? Não.
Não. Não,
não pode.
A única ferramenta que tem é a sua bandeirola para assinalar fora de jogo ou os recomeços de jogo.
Mas pode recomendar-te a expulsão de alguém?
Pode, sim. Pode. Pode e deve.
Ok. Está bem. Vamos aqui falar com o Fernando Pereira. Será que é o imitador de vozes? Imita o Michael Jackson. Fernando?
Olá, boa tarde.
Não é.
Boa tarde, Duarte.
Não é o imitador. Olá, estás bom?
Não. Não imito as vozes, mas tenho algumas questões para o Duarte, enquanto convidado do programa.
Sim.
Nomeadamente, sei que daqui a pouco vão falar mais concretamente do vídeo-árbitro e dos 4 momentos de intervenção, julgo ser 4, de intervenção do vídeo-árbitro.
O vídeo-árbitro só pode intervir 4 vezes?
Em 4 situações.
Ah, é?
Situações,
e acho que ainda há muitas dúvidas no público em geral relativamente a essas situações. Mas há pouco o Duarte estava a falar do contexto social e tudo mais em que se vive no futebol em Portugal e na pressão da segunda-feira. Mas eu pergunto, porquê é que em Portugal os árbitros não justificam determinadas decisões dentro do campo até aos próprios jogadores? Ou seja, o que é que o árbitro viu? De quem é que foi a falta e porquê? Se é um tackle, se é um empurrão, qualquer coisa, como por exemplo se faz no futebol inglês.
É uma boa pergunta.
Há alguma instrução da Liga ou
Fernando,
da APAP?
É Fernando, não é?
Fernando.
Sim, sim.
Fernando, posso interromper? Não posso? Boa tarde, antes
claro,
de mais.
Boa tarde.
E é um prazer em conhecê-lo e obrigado pela sua questão. Diga-me só o seguinte, Fernando, quando diz o justificar a decisão, portanto, o explicar a decisão, é mesmo dentro do campo ou há posteriori no...
Não, mesmo dentro do campo. Mesmo dentro do campo, porque isso vai acabar com toda a polémica a posteriori, porque nós ficamos a saber o que é que o árbitro viu, que decisão é que tomou.
Mas nós quem? Exemplo, o público ou o jogador?
O público está no
campo. Mas como é que o público vai saber?
Como é que o árbitro faria isso para que o público soubesse? Houvesse alguma microfone? Alguma...
Não, por exemplo, basta até mesmo gestual, como nós vimos várias vezes em Inglaterra, o árbitro chama o jogador, amolesta-o e explica que foi por empurrar e diz para não empurrar ou por um tackle duro, qualquer coisa. Há formas de toda a gente
de comunicar, não é?
Perceber, exatamente, perceber.
Fernando...
Em vez de estar ali com aquela rispidez, dizer não voltas a fazer isso, abram os braços, é pá, isso. Mas justificar, epá, foi por empurrão, foi por um tackle mais duro, qualquer coisa. Há momentos em que essa polémica acabava logo ali porque o público no estádio percebe qual foi a decisão do árbitro.
Pronto, Fernando, em relação a isso, eu percebo perfeitamente a bondade
da
questão.
Há instruções da APAF nesse sentido?
Não é a APAF, são mesmo internacionais, ou seja...
Ok, o International Board.
Pois, okay. E a Inglaterra foge um bocadinho a isso, e foge muito bem, por uma razão muito simples, Fernando, porque culturalmente as pessoas aceitam isso como uma coisa boa. E ao contrário da sua forma de pensar, que é elogiável, a verdade é que em Portugal, Fernando, as pessoas não estão culturalmente formatadas para gostar de futebol, mas apenas para gostar do seu clube. E sempre que o árbitro entra em excesso de comunicação ou de justificação, parece que está a perder a personalidade. Ou seja, é demasiada justificação. O adepto só gosta quando é a favor. Quando é contra, não gosta. E portanto, o árbitro o que faz, e tem essas instruções, e faz com os jogadores, é explicar o motivo da falta. Ou eu marquei a falta porque tu fizeste isto e aquilo, mas essa é uma explicação que fica ali no relevado e que, regra geral, não transparece para o exterior. Fazê-lo com demasiados gestos, é que muitas vezes os gestos têm um problema, é que chamam demasiada atenção para o próprio árbitro. Quanto mais gestos ou quanto mais apito o árbitro usar, mais está a chamar para si o ónus da responsabilidade de determinada ação. E aqui em Portugal, Fernando, acredita, isto é muito mal aceito. Nós aqui, o melhor é passarmos mesmo o quanto mais transparentes possível, melhor.
Sim, é verdade. Portanto, Eduardo, só mais uma questão relativamente a isso. Quando nós temos jogos um pouco mais duros, como os clássicos e tudo mais, em que vemos que desde o primeiro minuto as faltas estão duras, duríssimas, não há, por exemplo, um momento em que se chamam os dois capitães de equipa e se diz, meus amigos, ou isto acalma, ou então vai tudo para a rua antes do final da primeira parte.
Pode haver, exemplo, não está instituído, mas pode haver.
Nunca vi isso acontecer em Portugal. Já
mas às vezes acontece, Fernando. Às vezes acontece, ele tentar falar e chama um, chama o outro, ou então na surra, assim um bocadinho mais disfarçado. O problema, Fernando, é que as pessoas, se estiver num estádio, vai perceber isso. Entram logo num grande cor de assobios quando o árbitro tenta ser pedagógico. Acontece o mesmo, por exemplo, nas bolas paradas, quando nos pontapés de canto ele tem aquele trabalho que as pessoas odeiam porque está o jogo parado e vai demorar mais 10 segundos, estar a avisar os jogadores. Isso é prevenção pura. A ideia não é chateá-los, é evitar ter que marcar penaltis. E quando ele está a falar com os jogadores, não agarres, não podes fazer isto, ele está a fazer um trabalho de pedagogia fantástico que as pessoas odeiam porque a bola está parada. Sim. E eles querem que o jogo comece. Nós somos muito intolerantes culturalmente, Fernando, vá por mim. Porque eu sei que esse de facto era um caminho certo e só é permitido em campeonatos onde a aceitação cultural é tremenda, ou seja, o erro do árbitro acontece hoje a favor, amanhã contra e faz parte. Portanto, não se vai discutir à segunda-feira, até porque nem a Inglaterra nem tem jornais desportivos, veja bem.
Exatamente,
que o melhor futebol do mundo não tem um único jornal desportivo.
Não tem.
No país
não
vale a pena.
Tem,
os generalistas falam de futebol e eles têm programas sobre futebol em que falam do grande
agora
golo.
Não há um jornal desportivo na Inglaterra.
Não há, e estamos a falar do melhor futebol do mundo potencialmente, não é? Portanto, vejam em termos culturais o que é que está aqui a falar, Fernando. Agora, que estamos perfeitamente de acordo que a pedagogia, a explicação, o esclarecimento deviam ser a meta final, claro que sim, perfeitamente de acordo.
Já agora, Fernando, tu disseste que querias falar sobre o vídeo-árbitro.
Sim, isto é, explicar um pouco melhor os quatro momentos de intervenção, porque com todas estas polémicas que têm existido nestas primeiras jornadas do campeonato, porque um interveio, o outro não, um ficou calado, depois ouve-se as conversas de um, tem que só ouvir as conversas dos outros, até porque, por exemplo, segundo sei, o protocolo e fala de 8 câmaras em todos os estádios, e já ouvi dizer que isso também não é cumprido. Mas pronto, estamos numa fase de avaliação e de experiência a sério, mas uma experiência, e de certeza que há coisas a melhorar. Mas acho que o público em geral ainda não percebeu bem quase 4 momentos de intervenção. Ou seja, o golo, penalti, fora de jogo e expulsão, creio eu.
Errado. 75% certo, Fernando. Então, Fernando, ainda bem que me dás esta oportunidade de falar disto, porque acho de facto a tua dúvida é uma dúvida pertinente e é de facto generalista. Primeira questão: o protocolo em Portugal permite de 5 a 12 câmaras.
Okay.
E porquê de 5 a 12? Porque operacionalmente há estádios com condições muito diferentes. Por exemplo, e com todo o respeito pelos clubes que agora subiram, o estádio do Portimonense ou do Desportivo das Aves tem menos condições ou outras condições do que o da Luz, da Alvalade ou do Dragão.
Exatamente.
Porque
totalmente
são mais pequenos e, portanto, os maiores, com mais condições, permitem a instalação de mais câmaras. Esses até podiam levar 20. Balizou-se em 12 para que, se procurasse de 5 a 12, ter um número médio de câmaras que garantisse de forma mínima a fidedignidade da observação feita pelo vídeo árbitro. Primeira questão, ok? Portanto, estamos a falar de 5 a 12. O ideal é que se chegasse a um ponto em que estivesse o mesmo número de câmaras em todos os jogos, no mesmo sítio, colocadas todas no mesmo patamar, porque aí sim eram todos observados da mesma maneira. E isso sim, o princípio da equidade estava muito salvaguardado. Espero que para lá caminhemos. Quanto ao protocolo, 4 situações: verificar a legalidade dos golos, verificar a legalidade dos penaltis, dos vermelhos diretos, e atenção, Fernando, só vermelhos diretos, não são segundos amarelos e vermelho, e haver uma troca de identidade disciplinar. Por exemplo, o árbitro deu cartão amarelo número 6, o vídeo árbitro reparou que ele enganou-se, a falta foi claramente feita pelo número 7. E diz, corrige, não foi o 6, okay. Foi o 7, ok? Portanto, haver ali um engano na troca da identidade. Nos golos, são todas as situações que possam provocar a anulação do golo. Ou seja, faltas claras atacantes, a bola já ser cruzada fora da linha ou resultante de um fora de jogo evidente. Portanto, sempre que for evidente que há uma infração atacante, o gol é anulado. Nos penaltis, são aqueles que são mal marcados ou que ficam por assinalar. Certo?
Ok.
E nos vermelhos diretos, são todos os lances ou que o árbitro expulsou mal ou que o árbitro devia expulsar e não expulsou, sendo que tudo isto deve ser muito claro e evidente para o vídeo-árbitro.
Ok. E o vídeo-árbitro pode sempre sugerir ao árbitro essa intervenção e dizer-lhe que fez outra leitura do lance.
Pode. A iniciativa, por regra, parte do árbitro, que pode pedir para checar a sua decisão. Mas, regra geral, e se pusermos isto na prática, pensa no jogo corrido, Fernando.
Sim.
O árbitro só pede a revisão quando toma a decisão de punir. Por exemplo, eu marquei um penalti.
Sim.
Ah, desculpa lá, confirma lá se eu acertei ou não. Eu validei um golo. Epá, confirma lá se o golo é legal.
Exatamente.
Ou não. Agora, a questão levanta-se quando o árbitro toma a decisão de não punir. Que é, eu não marquei um penalti porque eu achei que não era. E aí o que o vídeo árbitro faz uma coisa que se chama silent check, que é, este cheirou-me que houve aqui alguma falta, o árbitro não marcou ou entendeu que não era, mas eu vou fazer aqui uma revisão em silêncio para confirmar se ele acertou. E se por acaso até fosse penalti que ele não tivesse marcado, quando o jogo estiver em jogada neutra ali no meio campo, eu vou-lhe ter que recomendar que ele pare o jogo porque há ali um penalti para marcar.
Que loucura! Isso já aconteceu?
Já
aconteceu. Na supertaça holandesa aconteceu.
Exatamente. Aconteceu pior. Aconteceu com um golo do outro lado, que é anulado, para ser marcado um penalti do outro.
Yeah.
E sabes qual é que é a grande pergunta que as pessoas têm que fazer aqui, Fernando?
Sim.
Aliás, já estou a falar para os dois Fernandes. A grande pergunta é... Claro que isto choca, quebra a dinâmica, quebra as emoções. Já viste o que é uma equipa estar a festejar um golo e de repente passar do não golo para um penalti contra? Isto é uma frustração tremenda, não é? A pergunta que as pessoas têm que fazer é: eu prefiro um dissabor nas minhas emoções durante 1 ou 2 minutos ou ter um golo que é batuteiro e que vai dar polémica durante 2 semanas?
Sem dúvida. Eu concordo em absoluto com o vídeo-árbitro. Eu não sei se é essa a opinião também de um outro Fernando, que curiosamente também se chama Fernando Pereira.
Bolas.
2 Fernandes Pereiras no espaço de...
Será que vai... Este aqui é o imitador.
Será que
agora
é o imitador? É Fernando Pereira, o imitador agora? Não. Olá, Fernando.
Luís Pina.
Ah, neste caso é Luís Pina. Ok, disseram-me que era um Fernando Pereira.
Não sei. Tira o nome, Alvin, como é que estás?
Tudo bem. Luís Pina, tu queres falar sobre rugby?
Oh,
Não, wrestling. Tu queres falar sobre wrestling?
Não. Tu não acertaste no meu nome, não acertaste na pergunta, deixa-me falar. Mais simples.
Conta.
Não, eu, de facto, há aqui uma comparação interessante com o rugby, porque o rugby, eu sou treinador de rugby há uns anos e também sou de apito alguns jogos de rugby. E há uma comparação interessante que o rugby já teve o árbitro há muito mais tempo, embora os jogos não sejam iguais e, portanto, não as coisas não se replicam. Uma das coisas que acontece nos jogos de rugby, em que tu vais ao estádio, mesmo as pessoas que vão ao estádio compram um radiozinho que se chama Wrestling. Isto passa em Inglaterra, sobretudo, mas jogo também no resto.
Já está a perceber, sim.
No Wrestling, e por causa que o outro ouvinte falou nisso, tu podes ouvir tudo o que o árbitro fala, quer com os assistentes, quer com os jogadores. Portanto, o árbitro apita uma falta, diz se é fora de jogo, e tu estás, quando estás no estádio, estás com as contas
e tu estás a ouvir o que ele está a dizer. Isso é incrível.
Está a dizer foi fora de jogo, ou número X, ou número Y, ouve ele a pedir ajuda ao vídeo árbitro, ouves tudo. Epá, é completamente diferente ir ver
Será que isso vai ser possível?
O Wrestling e sem o Wrestling. É muito mais interessante ir com o Wrestling porque tu percebes o que está acontecendo.
Eu gosto desta ideia, esta ideia é boa.
Mas já agora, Luís, boa tarde. Essa ideia aplica-se apenas no rugby profissional de algumas ligas, certo?
Como eu te digo, acontece, tem a ver, se calhar, porque os próprios estádios, isto é, tu, quando vais a Twickenham em Londres, isso existe, não sei se existe em todos, porque aquilo é uma frequência de rádio, portanto, há uma empresa chamada Wrestling, eu não sei se é uma empresa que ela própria vai aos jogos mais interessantes, ou se tem a ver com os estádios. Eu sei que quando vou a Twickenham aquilo acontece, e portanto tu compras, cada espectador que quer paga 5 libras por ter o Wrestling, julgo que aquilo é reutilizável, mas não tenho a certeza absoluta, e portanto naquele jogo tu ouves tudo, toda a comunicação do árbitro. Por um lado fica mais interessante, porque os árbitros se calhar passam a ter um bocadinho mais de cuidado com a comunicação. Quando sabem em casa de 200 mil pessoas, deixam de se sentir em casa para falar à vontade como querem, não é? Portanto,
mas eu acho que isso dá mais credibilidade ao jogo.
Muito mais transparência ao jogo.
Sim, muito mais transparência.
Tem essa transparência e, sobretudo, tu percebes o que está a acontecer, que é muito mais interessante.
Mas acho que é uma medida fantástica.
Está com dúvidas, tu percebes que ele está com dúvidas.
Aliás, o rugby já há muito tempo, que é um exemplo para o futebol e para qualquer modalidade, mesmo antes das tecnologias, até pelo comportamento dos jogadores, pela forma como um jogo que é tão de contacto como o rugby consegue ter um fair play tremendo em relação às decisões do árbitro. Eu acho que são jogos que, em termos de emoções, mexem com pessoas diferentes.
Eu acho que mexem de uma maneira muito diferente. Eu acho que o público no rugby, de facto, não
é o público do futebol.
Não é. Não, às vezes são as mesmas pessoas.
Sim, mas sabem o comportamento que é expectável num espetáculo e no outro.
Se calhar uma pessoa num jogo de rugby comporta-se de uma maneira e a mesma pessoa, se vai para um jogo de futebol,
é um arroceiro. Claro.
Pode ter a mesma pessoa.
Claro.
Tendencialmente, não. E o que acontece muito, bem, há uma diferença entre o rugby e o futebol, que é o contacto. Portanto, o contacto é esperado no rugby, é uma coisa que está muito...
Faz parte.
E, portanto, quando se vai, não se analisa contacto, que é uma coisa muito difícil de ver em câmaras. Portanto, quando tu tentas ver um contacto numa grande área, o jogador sente a mão e vai para o chão, podemos estar a ver 30 repetições que nunca mais vai saber
e hoje em dia,
se o mandou para o chão ou não.
Pois, Luís, e hoje em dia é a chamada intensidade. E hoje em dia, com a videoverdade, há também já estratégias táticas das equipas que provocam mesmo esse contacto para poder serem analisadas no laboratório. Porque, de facto, olhar para um lance em que há um contacto, qualquer vídeo-árbitro pode tomar, ou qualquer árbitro pode entender que há, de facto, uma infração, quando, na verdade, no plano dinâmico, ela não aconteceu. E essa é uma das grandes dificuldades que o vídeo-árbitro agora levanta. Não é?
O vídeo-árbitro também pode decidir se a bola entrou ou não?
Pode e deve. Desde que tenha condições logísticas para isso. Ou seja, havendo uma câmara colocada que lhe seja 100% fidedigna. Porque se não houver uma câmara colocada sobre a linha de baliza, e se não houver outra tecnologia que é o Hawkeye, que é o chamado olho de falcão, que possa dar essa indicação ao árbitro, não havendo prova, nunca é golo. Ou seja, a prova tem que ser clara que o golo existiu.
Olha, agradecer aqui ao Luís Pina a sua intervenção. Temos uma outra do Jorge Moreira da Póvoa de Varzim. Como seria de esperar, este programa está a ser bastante concorrido, não é? Estamos a entrevistar Duarte Gomes, ex-árbitro, agora comentador. Tem um livro que se chama Kickoff e que fala sobre as regras, sobre as situações mais duvidosas e, sobretudo, sobre esta nova tecnologia do videoárbitro de que tanto se fala. Há um site, curiosamente, com o mesmo nome, não é? Que se chama Kickoff. Quer explicar?
Não, é um projeto, é o projeto integrado, como eu te falava, é o kick-off, foi uma ideia de tentar, e sempre foi esta a minha grande guerra, desde que era árbitro no ativo. Aliás, costumo alguns dissabores, porque eu sempre fui um árbitro que achei que as redes sociais podiam fazer um grande favor ao futebol. Obviamente com os perigos que encerram, e era importante saber utilizá-las. Mas acho que o que a arbitragem sempre precisou muito foi de aproximação ao adepto. E quando digo aproximação é, quanto menos suspeito for este mundo, aliás, quanto mais conhecido for o mundo da arbitragem, as nomeações, os processos de classificações, o que é que fazem os árbitros, a vida dos árbitros naquilo que é possível ser sabido, menos suspeição existe. E portanto, quanto mais se humanizar o árbitro, quanto mais ele for uma pessoa como qualquer um de nós, como qualquer adepto, como qualquer um dos nossos ouvintes hoje, mais empatia criamos com ele, ao ponto de acharmos que ele pode ser incompetente, mas não é desonesto.
Uma pergunta, eu sei, eu calculo que sei a resposta, porque essa pergunta, este livro também tem algumas perguntas, eu gostei muito desta pergunta, que é: pode um jogador marcar um golo com um dos pés descalços? Vamos tentar perceber se o ouvinte que está em linha, da Póvoa de Varzim, saberá a resposta. Jorge, pode ou não um jogador marcar um golo com um pé descalço?
Posso pedir a ajuda do público, Alí?
50-50.
Queres do vídeo árbitro?
É melhor.
O que é que tu achas?
Eu, por acaso, dou os toques na bola, mas eu acho que não, digo eu. Não sei.
Errado.
Pode, agora pode. Antes podia apenas
Pode, é isso?
Agora pode, é uma alteração recente. Enfim, antes não podia, e só podia excepcionalmente quando a bota tinha caído por acaso, portanto não fosse um ato voluntário do jogador em calçar-se, isso também não acontece na prática. Sim. Ou seja, um colega qualquer, um adversário pisou, e na sequência desse pisão, ato contínuo, portanto, de imediato ele rematava e fazia golo. Aí era permitido, mas se já desse um passo com o pé descalço, tendo esse conhecimento, era logo marcado livre indireto contra ele e era cartão amarelo. Hoje em dia já pode acabar a jogada se estiver descalço por uma ação que não foi voluntária. Portanto, a lei já mudou.
Tu queres falar justamente sobre erros dos árbitros, verdade, Jorge?
Isso foi quando eu liguei para a Antena 3, era uma questão que eu gostava de colocar, mas eu acho que tinha outras duas questões que eram mais pertinentes, digo eu. Isto porquê? Era uma questão de... foi há poucos meses, queria saber qual era a opinião do Eduardo Gomes, relativamente ao castigo do Jorge Sousa. Quando houve aquela situação com o jogador de Sporting, que veio a público a linguagem entre o árbitro e o jogador. E eu queria trazer este tema porque eu, por acaso, conheço, tem um amigo meu que já foi jogador profissional.
Quem?
E que, por acaso, chama-se Cláudio Nunes.
Quem?
E eu, por acaso, mas é que ele jogou profissional, não é bem profissional, não chegou mesmo ao patamar lá em cima, mas que teve o prazer de ser arbitrado pelo Duarte Gomes. E às vezes, a falar de arbitragem, ele uma vez deu o exemplo do Duarte Gomes, que relativamente a falar de jogador para árbitro, que podiam ter uma linguagem mais, entre aspas, mais brava entre um e o outro, mas que não gostava de gestos, como falou há pouco o Duarte Gomes, que ao fazer gestos era muito pior para o jogador. E a minha questão era mesmo esta ao Duarte Gomes: o que é que ele acha desta linguagem que Jorge Sousa teve com o jogador, e se acha o castigo foi bem aplicado, porque eu acho que levanta aqui muito um caso muito raro no futebol.
Bem, Jorge, antes de mais, obrigado pela tua questão e pela tua frontalidade. A pergunta que levantas é pertinente. Em relação à questão da linguagem no futebol, todos nós sabemos, e sobretudo quem está no futebol, quem joga futebol, quem dirige equipas de futebol, até os próprios jornalistas, que o calão que se usa no jogo é diferente daquele que socialmente se aceita, porque há muitas emoções, há muita pressão, há muitos nervos, e as pessoas muitas vezes ficam espantadas em casa, como é que conseguem perceber pelos lábios um jogador a dizer um palavrão e o árbitro não expulsa. Ora, eu queria dizer às pessoas que nem sempre aquele que diz o palavrão é o malcriado, e há muitos malcriados que não dizem palavrões. Muitas vezes o palavrão é um desabafo de uma situação de frustração momentânea. O jogador levou uma pancada, que até se calhar levou e o árbitro não viu, e tem uma reação intempestiva do Zeno, bolas, pipo, senhor árbitro, caramba, não viu isto? E isto é perfeitamente aceitável num contexto de futebol. Como o árbitro dizer-lhe, claro, ele, pá, desculpa lá, se não te portas bem, olha que... Porque isto também é aceitável para o jogador, que ele prefere esta conversa do que o cartão, do que o silêncio. Portanto, dito isto, eu já tive vários tipos de linguagem em função dos jogos que tinha e dos jogadores que tinha, porque também nós sabemos que há jogadores que não falam, há árbitros que falam menos, e portanto também depende da personalidade de cada um. Eu tentava criar uma relação de empatia com os jogadores, permitindo-lhes que eles estivessem perfeitamente à vontade, desde que não ofendessem ou lá está que não fizessem gestos. O Vítor Correia, que faleceu há alguns anos, dizia uma coisa muito gira, que era: chama-me nomes com os nomes, com os braços para baixo, mas não me cumprimentes com os braços no ar. Porque é aquilo que todas as pessoas veem em casa. Veem isso, veem esbracejar e partem do princípio que é um protesto. Se for uma conversa entre homens da bola, que não passe para um insulto gratuito, é aceitável até o ponto em que tem que ser aceitável. Falando do caso do Jorge em concreto, eu não posso ser corporativista, aquilo claro. Que se ouviu nas imagens, não só na linguagem, como o tom com que pareceu ser dito, é algo que eu considero incorreto para um árbitro. E, portanto, eu também já cometi esses excessos. Aliás, eu até cometi outro tipo de excessos mais graves e, portanto, reconheço-o com toda a vontade. A esta distância percebo que houve um ou dois momentos na minha carreira em que eu permiti que o homem do arte saísse do equipamento, digamos assim, e falhei. Portanto, isso é perfeitamente o que o Jorge passou. E isso deve ter, obviamente, uma consequência. Portanto, o Jorge foi castigado. Eu aceito que houvesse, perante as evidências, um castigo. Agora, num universo de 1 a 5 jogos, o Jorge ter apanhado 3 jogos de castigo é absolutamente vergonhoso. Adoro. Vergonhoso. E isto sim é o que está aqui em causa.
A minha questão também não concordas que isto vai abrir um senão, porque assim, agora vamos supor o contrário. Nós percebemos, como falaste há pouco, que conseguimos ter a percepção que o jogador mandou o árbitro para a terra dele, entre aspas. Será que agora também a Associação dos Árbitros, não sei como é que se chama,
a PAF,
que também poderá abrir aqui um caminho...
Não, de intolerância e de resposta, e agora vão ser expulsos os que disserem palavrões. Sabes que eu acho que não, isso seria uma resposta muito pequenina.
Mas por exemplo, Eduardo, se no relatório do árbitro, por exemplo, um jogador que foi expulso, por palavras, que eu acho, acontece isso várias vezes, que o árbitro aplica o cartão vermelho, porque nota-se porque foi por palavras, para alguma coisa...
Aí quando é injúria direta, não é? Quando é uma coisa direta, nenhuma justificação.
Então aí justifica-se que, no mínimo... Um jogador também tem que levar 3 jogos.
Tu sabes que, eu não compararia bem o árbitro ao jogador. Na verdade, o árbitro é uma figura, é um juiz, tem que ser uma referência no campo e tem que dar o exemplo. O árbitro não está a levar pancada nem está a dar pancada. Portanto,
claro,
eu diria que o árbitro é um agente desportivo com responsabilidade adicional. Agora, ter apanhado 3 jogos, e é disso que estamos aqui a falar, que no fundo, de 1 a 5, 3 é mais do dobro, é mais metade, não é? Portanto, ter apanhado 3 jogos, tendo uma folha disciplinar perfeitamente imaculada, sendo um árbitro de referência do nosso país e até internacional, tendo ficado em primeiro lugar meia dúzia de vezes, porque é um dos melhores árbitros portugueses, acho que foi um exagero tremendo, quando comparado, isso sim, com verdadeiras cotoveladas e patadas e pisadas e cenas de bastidores que nós vemos tremendas e até comportamentos nos bancos técnicos que nós vemos muitas vezes passarem com meras repreensões por escrito ou multas.
A conversa
isso
está animada.
Sim, é grave.
A conversa está bastante animada. Queremos agradecer aqui a chamada do Jorge Moreira, mas ainda temos, obviamente, outros ouvintes. Relembrar a linha é o 707-200-330 e dizer que temos 15 minutos, basicamente, para este programa. Uma das coisas que mais me surpreendeu neste livro é a que vem na página 43. Bom, fala-se aqui dos poderes disciplinares e a da altura eu leio isto. Tomar medidas contra elementos dos bancos técnicos que não tenham um comportamento responsável. No entanto, e é aqui que é a minha grande surpresa, no entanto, se um elemento da equipa médica for expulso e a equipa não tiver mais ninguém habilitado, ele pode manter-se em funções.
É verdade.
Isto é, o médico pode insultar sempre que quiser.
Não, mas repara uma coisa, ele é expulso, é considerado expulso.
Sim.
E por uma questão de bem maior,
sim,
ele é permitido não ficar no banco, portanto ele é expulso e sai do terreno de jogo, fica numa zona dos arredores, nas imediações, portanto, digamos ali perto, ou no túnel de acesso, e se houver um jogador que se lesione, porque o mais importante é salvaguardar a sua saúde e integridade física, se não houver mais ninguém, ele pode cumprir a sua função. Agora, depois do jogo acabar, o relatório segue à mesma para a entidade disciplinar competente e ele seguramente será castigado em função do que fez. Ele só pode exercer funções naquele jogo para o bem da saúde física dos jogadores.
Há uma coisa que, repetidas vezes, tu te referes no teu livro, que és uma pessoa esquecida. O que é que já te esqueceste? Já esqueceste dos cartões? Já te esqueceste do apito, de certeza absoluta, não é?
Dava outro livro, Fernando, mas dava mesmo. Eu já me esqueci dos cartões, do apito, já me esqueci dos sapatos para o fato para ir para o jogo, já me esqueci da gravata. Já me esqueci do relógio e, portanto, tive que andar a apitar o jogo com o ouvido no relógio do meu colega, que me ia passando a informação do tempo em que haviam os cartões. Eu era e sou um verdadeiro despassarado enquanto pessoa. Também foi enquanto árbitro, lá fui disfarçando, mas sou muito esquecido, de facto.
Alguma situação que tu te recordas que tenha sido também embaraçosa para ti, para além dos cartões que há pouco revelávamos?
Tive um jogo em Alverca, quando já era de primeira divisão, mas foi um jogo de júniores, do Campeonato Nacional de Júniores, em que eu estava, isto dito num programa de humor, ninguém me leva a mal, até porque é verdade, eu não gosto de mentir, estava com muitos problemas intestinais. E, portanto, fiz o jogo com uma grande dificuldade, porque os árbitros e os jogadores também passam por isto, atenção.
Sim.
E a lei diz que podem parar o jogo e ir à casa de banho, só para que conste, isto está esclarecido.
Sim.
A lei não diz expressamente, mas permite-o tacitamente. E eu acabei o jogo com a cólica da minha vida, e portanto estava mesmo muito, muito perturbado. E então dei os minutos de desconto que tinha que dar, foi um suplício tremendo para mim. Imaginas a minha concentração, como é que não estava naquele jogo. E assim que fiz questão de acabar o jogo, encostado ao poste da baliza onde era a entrada para o acesso aos balneários, e portanto não sei quem que me vinha cumprimentar, quem não vinha cumprimentar, porque eu fui a correr para a casa de banho. E, portanto, isto não é dito com nenhuma. Isto foi o que foi. Portanto, perguntaste-me uma situação embaraçosa, foi esta.
Já te aconteceu algum pedido a esse nível de um jogador, por exemplo?
Já. E uma das histórias que está no livro é essa: um jogador pediu para ir à casa de banho e foi, portanto.
Foi. Mas portanto, o jogo continuou, claro.
O jogo continua, claro. Desde que não seja o capitão, e se for o capitão, ele passa a abraçadeira ao outro, ou o guarda-redes, que isso tem que parar o jogo. Não há jogo sem guarda-redes, obviamente. Sendo um jogador de campo, e desde que peça autorização, vai e vem. E acontece com mais frequência do que as pessoas pensam.
E se for um guarda-redes?
Para o jogo. Ou com o jogo parado, vai.
Será que isso já acontece?
Eu não me recordo ter visto, mas pá, o nosso futebol e no futebol mundial já aconteceu tanta coisa que eu tenho a certeza que sim, não é? Nem que seja sob o pretexto de ser assistido e de pôr-se numa zona mais escondida do campo, não sei. Há um tipo de necessidades que são feitas com algum disfarce nas zonas de imitações, e há outras que têm que ir à casa de banho. Portanto, a mim nunca me aconteceu.
Não, para um problema, deve ser uma situação mesmo.
É complicado. É complicado.
É muito complicado. Bom, vamos aqui ao telefone falar com mais duas pessoas. Temos que ser muito rápidos, são muitas as pessoas que querem fazer perguntas. Também elas apelo para o sentido de brevidade. Estamos, mais uma vez, recordo, a entrevistar Duarte Gomes, ex-árbitro, atual comentador. Tem um livro que se chama Kickoff, é também o seu site, que poderão e devem consultar. Aqui podem saber tudo sobre as regras, as situações mais duvidosas e, sobretudo, sobre essa nova tecnologia de que tanto se fala, que é o vídeo-árbitro. Ora, temos Guilherme Fernandes, do Eiras, quer falar de antijogo. Olá, olá.
Olá, boa noite.
Estás bom,
boa
Guilherme?
Tarde. Tudo bem, obrigado.
Boa tarde.
Em primeiro lugar, queria dar aqui os parabéns ao Duarte, por causa que acho que eu não tinha conhecimento do livro, mas acho que pode ser interessante, por causa destas questões de regras mais específicas, como esta questão do médico, pode recurso, mas hoje pode assistir. Acredito que seja interessante. Depois também fazer um bocado, perguntar e saber um bocado a opinião assim da questão aqui que mais me incomoda no futebol, porque, e que acho que as novas tecnologias, vídeo-árbitro e isso tudo vem ajudar bastante, mas é a questão do antijogo, que todos os fins de semana me tira do sério nos jogos, que é, pronto, nós dizemos que é quando um jogador se atira para o chão, está a simular uma falta, vai perder tempo, pronto, coisas desse género. Como é que se pode combater isso, quais é que são as ideias? Acredito que depois também tenha passado por alguma situação caricata, não sei.
Bem, antes de mais, boa tarde e obrigado pelo elogio e pela pergunta, que é pertinente. E deixa-me dizer-te que é um dos maiores constrangimentos e uma das maiores frustrações que os árbitros têm é ter que lidar com as questões do antijogo. Obviamente que podem dar o tempo de desconto que for necessário, mas se as pessoas pensarem bem, o antijogo não visa propriamente, enfim, ser compensado no final. O que uma equipa quer quando faz antijogo, e sejamos sinceros, já todas fizeram em alguma circunstância,
sim,
nem que seja com clubes maiores a nível internacional, muitas das que se queixam também já o fizeram várias vezes, e portanto isto é um fenómeno global, é global. Acontece em Portugal mais vezes contra as chamadas equipas grandes, porque são aquelas que teoricamente dominam mais os jogos e marcam mais golos. Mas quando uma equipa faz antijogo, consegue o seu efeito sempre, que é quebrar a dinâmica do adversário naquela hora e irritá-lo, perturbá-lo. Portanto, esse objetivo é sempre conseguido, por muito que o árbitro venha a dar mais 10 ou 15 minutos de desconto. E isso é que é frustrante, é saber que aquele objetivo imediato é logo ali conseguido numa estratégia que é batota. Ora, o árbitro pode dar cartões se o antijogo for específico, por exemplo, se demorar muito tempo a recomeçar um lançamento lateral ou um ponto de apanho de baliza, pá, mas geralmente são nas lesões, são nas quedas que nós não somos médicos, não podemos avaliar, nem podemos negar assistência, que é algo que muitas vezes as pessoas não sabem e é importante que saibam. O árbitro não pode negar assistência. Obviamente que pode aferir se uma lesão é mais grave ou mais leve, interrompendo ou não o jogo, mas na primeira interrupção é sempre obrigado a chamar a equipa médica se o jogador se mantiver no chão. E ele depois, enfim, terá a lesão que terá, terá que ser transportado com a brevidade possível para o terreno de jogo, mas enquanto para e não para, e entra a equipa médica e não entra, e sai e não sai, passam-se muitos segundos, às vezes muitos minutos, que são sempre irrecuperáveis. Acho que só uma cultura desportiva diferente dos jogadores, uma atitude desportiva pelo fair play, pelo jogo positivo, e também uma alteração, ou várias alterações na lei, por exemplo, cronometrar os jogos. Se os jogos fossem cronometrados, acabava na hora o antijogo.
Exatamente. Vais no encadimento da pergunta que eu tinha a fazer a seguir, do Bruno Barbosa, de Lisboa, que deixa justamente essa pergunta. Se não fazia mais sentido o tempo parar, não é, com o cronómetro?
Fazia. E é uma das alterações que eu também acho que a médio e longo prazo o International Board vai concretizar. Aliás, já acontece no futsal, no basquet e em muitas outras modalidades. Mata logo o antijogo. Tu tens noção, Fernando, que neste momento em 45 minutos de jogo de cada parte são jogados apenas em tempo útil cerca de 23, 24, 25 vá por jogo, por parte. Portanto, tu tens 20 minutos do jogo de cada parte, ou seja, 40 do jogo parados, sem jogo.
Isso é incrível.
Isto é péssimo. Portanto, se tu tens um jogo, imaginemos, com meia hora de tempo seguido, ou cronometrado, tu tinhas muito mais jogo e acabavas com o fenómeno da batota, que era, não valia a pena parar e fazer malandrice com quebras de tempo, porque o jogo estava parado. Portanto,
mesmo assim, irrita o adversário, que é um dos objetivos do antijogo, não é?
Não, esses conseguem, esse é sempre conseguido.
Sim,
irrita e quebra a dinâmica ofensiva, muitas vezes.
Claro,
não é?
Claro.
Mas com o cronometragem, não. A bola parou, a bola saiu, o tempo parou. Portanto, aí resolvia-se.
Ora, deixa-me aqui colocar um outro ouvinte, agradecer a este que aqui estava. É um ouvinte que será que quer falar também de antijogo? Não, é o João Figueiredo de Aveiro. Ele jogou futebol profissional. Olá, João.
Olá, Viva.
Estás
bom?
Bem? Jogaste futebol profissional, então tiveste de falar muitas vezes com o árbitro, não é?
Algumas vezes. Sendo que deixava sempre essa parte para o capitão da equipa, que eu acho que é a pessoa indicada para poder falar sobre os casos de jogo.
Sim.
Ora bem, eu só gostava de dar a minha opinião em dois sentidos. A primeira é um pouco na defesa dos árbitros, no sentido em que eu acompanho muito o campeonato espanhol e no dia seguinte costumo ver alguns vídeos daquilo que é os paineleiros, chamamos-lhe assim, do que fazem o resumo dos jogos. E em Espanha eles têm por hábito fazer um resumo do jogo de uma forma comediante, ou seja, eles pegam em pequenas situações do jogo que aconteceram e depois fazem como se fosse uma reportagem, explicando ao pormenor tudo aquilo que foi o acontecimento do jogo. E leva muitas vezes o adepto comum a perceber coisas que durante os 90 minutos e durante a transmissão televisiva não conseguem perceber. E, portanto, eu acho que muita da culpa daquilo que acontece à volta das polémicas dos árbitros em Portugal surge exatamente pela falta de informação que é dada no dia seguinte. E, portanto, se houvesse um pouco mais deste tipo de programas em Portugal, ou se levassem um pouco mais a história do futebol e o fio do futebol no dia seguinte, de uma forma de entretenimento e mostrando pequenos lances e comentando esses lances muitas vezes de forma agradável, se calhar as pessoas percebiam decisões do árbitro que de outra forma não percebem. Portanto, isto é na defesa dos árbitros. E o segundo ponto, e é isso que eu queria fazer a pergunta, que é, sendo que estamos no futebol, e o futebol hoje em dia é internacional a todos os níveis, ainda vimos agora o jogo do Guimarães para a Liga Europa, em que não teve nem sequer um jogador português no seu 11. E eu pergunto o seguinte, eu não sei se já foi feita esta pergunta ou não, porque eu vim em viagem, mas eu pergunto o seguinte, será que não era interessante também fazermos uma troca de árbitros, um intercâmbio, exatamente, ou seja, trazer um árbitro da Liga Inglesa, se calhar para arbitrar um jogo Sporting Benfica, uma vez, e portanto vermos aqui as diferenças, porque temos muito a aprender uns com os outros, e eu acho que o benchmarking existe hoje em dia nas empresas, existe em todo o lado, portanto, e deixava esta pergunta aqui para perceber qual é que é o feedback e se é possível, ou se já se pensou nisso, ou se estamos em vias de... E, portanto, é essa a minha pergunta.
Boa intervenção esta e com boas ideias.
Muito bem. Duas boas ideias. Antes de mais, obrigado pela tua intervenção. Pertinente e bem feita. Em relação à primeira questão, perfeitamente de acordo. Faz muita falta em Portugal programas de informação do jogo em si. Nós discutimos muito tempo outras coisas muito acessórias que não sobre os protagonistas do jogo. Acho que isto já foi diagnosticado há muito tempo. Há muita desinformação em Portugal e há muito palco para aquilo que é acessório e pouco para o que é essencial. Uma vez perguntei a uma pessoa que tem uma responsabilidade muito grande em televisão porquê que insistiu em formatos de três, cada um do seu grande clube, em que só se fala de arbitragem, clubes, e andavam ali quase à pancada. E a resposta que me deram foi: porque vende. E a pergunta que isto nos leva a seguir é: que tipo de povo somos nós, culturalmente, que consumimos este tipo de formatos? Portanto, estes programas só existem porque têm audiências.
Claro.
Ou seja, há jornais que só vendem muito mais do que os outros porque têm audiências. Portanto, o que é que isto diz de nós enquanto povo, não é? Enquanto pessoas culturalmente? Primeira questão. Em relação ao intercâmbio de árbitros, ele já existe e está previsto, ainda que de uma forma camuflada, não ativamente para árbitros estrangeiros virem cá a Portugal. Eu, enquanto estive no ativo, e muitos colegas meus arbitramos na Arábia Saudita, no campeonato deles, na Rússia, na Ucrânia, no Irão, no Egito, portanto, muitos já fomos arbitrar supertaças e taças, jogos do campeonato, a pedido das próprias federações locais, que pediam um árbitro português para os seus jogos, para terem, afastarem a suspeição sobre os seus próprios árbitros e darem um incremento de qualidade, diriam eles, na altura. E, portanto, eu estou perfeitamente aberto a esse intercâmbio num mundo cada vez mais aberto e universal.
Duarte, estamos quase a acabar o programa. Temos 3 minutos, não muito mais do que isso. Temos um outro ouvinte e ainda queria fazer uma outra pergunta. É o Paulo Mendes, de Guimarães, que quer falar de festejos. É isso? Olá, Paulo.
Olá, boa tarde. Tudo bem?
Que festejos são esses?
A gente passa, às vezes, jogos e jogos de horas, se calhar, às vezes não vê um golo. E quando existe um golo, o jogador vai festejar, a equipa festeja, é uma alegria. Se tira a camisola, se vai para a rede, se faz agora não sei o quê, antigamente era uma festa. Agora qualquer coisa leva amarelo. Leva amarelo. Sim. Eu acho uma injustiça. A gente vibra com o golo, festeja, nem que fique ali 5 minutos a festejar. Porque a gente precisa de golos, de festa, de alegria. E esses momentos são cortados. O árbitro é logo, toca a reiniciar o jogo, nem dá para festejar, é assim uma coisa muito complexa. Outra situação que eu também gostava de perguntar, porquê é que não existe conferência de imprensa para os árbitros? Que às vezes treinadores, jogadores vão com a cabeça quente, dizem coisas que às vezes nem... que eles estão ali a ferver. E os árbitros também haviam de ir e até justificar ali na hora para saber o que é que vai na cabeça dos árbitros aquelas decisões.
Estou a adorar também o programa, sobretudo, ótimas questões.
Muito
ouvintes.
Bem, estas são duas questões importantes.
E só a última, também do antijogo, também já foi aqui referido, porque os jogadores passam, a falta é aqui, chutam a bola para ali, passa para aquele, era tipo handball, falta, parou, acabou. O jogador marcou rápido, opa, o problema é deles, aqui para quem já tenta. Era só. Uma boa tarde. Obrigado. Para vocês, bom programa.
Um abraço.
Muito bem, rapidamente então. Fernando, festejo do gol, perfeitamente de acordo. O amarelo para tirar a camisola é um disparate completo e é das coisas que os árbitros menos gostam de fazer.
Realmente
é uma estupidez.
Não
é? O que a lei deve prever e prevê é os excessos no sentido de serem injuriosos ou de gozarem com o público. Porque isto é muito giro festejar golos durante 5 minutos, mas é quando não estamos a perder. Ou quando os adversários não festejam na nossa casa. Portanto, eu compreendo o que diz aqui o nosso ouvinte, e muito bem, mas a verdade é que também há que ter respeito pela outra equipa e pelo tempo que lhe sobra para tentar recuperar o marcador. E acho que o melhor é haver equilíbrio. Portanto, haver o festejo sim, porque é o momento alto do jogo. Isto do amarelo realmente na camisola não faz sentido nenhum. Agora há jogadores também que depois levantam o dedo qualquer ou põem a mão onde não devem para provocar uma equipa, sobretudo às vezes a equipa da casa, que pode tender a pôr as questões de segurança em causa, e isso também não é admissível. Pronto, conferências de imprensa, perfeitamente de acordo com a transparência. Há um problema: se um árbitro fizesse uma conferência de imprensa no primeiro jogo que falhasse, em que explicasse porque é que errou um penalti, teria uma aceitação fantástica. Se na jornada seguinte voltasse a falhar um penalti e tivesse a mesma resposta, já ninguém queria saber. Diriam todos: fala menos e apita mais. E, portanto, nós somos assim. Nós já chegamos à conclusão, acreditem, que a melhor entrevista é aquela que não se dá. E muitas vezes é verdade, porque somos sempre presos por dizer ou não dizer.
Se não tivesse dado esta entrevista.
Pronto, há árbitros que assumem um erro qualquer e logo caem em cima deles porque deviam ter assumido nos 50 jogos, também erraram e não falaram. Portanto, às vezes há momentos em que o silêncio é a melhor arma.
Olha, aqui não foi, porque falaste bem durante uma hora na Provaral a propósito deste livro que agora sai e que vos garanto é um livro que pode ser indispensável para árbitros, dirigentes, treinadores, jogadores e adeptos. Foram muitos aqueles que participaram neste programa que tentou esclarecer um pouco mais as novas regras do futebol. Se quiserem saber mais, já sabem. Kickoff, o livro que agora chega às bancas. Com Duarte. Duarte, obrigado por teres vindo.
Foi um prazer.
E pronto, passaste com grande distinção ao Provaral.
Muito obrigado.
Nós estamos de volta na próxima semana para mais uma semana de Provaral. Já a seguir temos Álvaro Costa e Miguel Quintão na Antena 3. Bom fim de semana.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.